Reunião da Igreja em Curitiba, 8 de julho de 2017. Segunda parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Realidade Espiritual do Reino. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Em Lucas 12, verso 32 diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Além da salvação, Deus quer dar o reino. O reino é algo que se busca. Salvação não tem como buscar, ninguém busca Deus. Então o Senhor dá a salvação e dá o reino como recompensa. Mas para quem? Para aqueles que buscam. Porque uma coisa é que eu digo assim para você, né? Já falei uma vez aqui, dei esse exemplo. Posso dizer para você assim, ó irmão, tem um presente que eu trouxe dos Estados Unidos para você. Vai buscar lá em casa. Passa um ano, dois anos, três anos, você não vai buscar, eu vou dar para outra pessoa. Quantos anos você tem de convertido? Pense você, quantos anos você está convertido? Quando que você decidiu buscar o reino de Deus? Quanto tempo você ficou perdendo tempo? Vivendo para si mesmo, fazendo a tua vontade, teus desejos, ninguém manda comigo, eu faço o que eu quero. Irmão, você está perdendo. Agora, o que vem antes desse versículo, não temas ao pequeno rebanho, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. O verso 31, o que diz? Como é que está na tua Bíblia? Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora toca na questão dos bens, né? Verso 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabe. Onde não chega ladrão e a traça não rói. Lá você não precisa cuidar. Você não precisa pôr cerca elétrica. Está tudo guardadinho. Lá você não precisa contratar um vigilante da noite para que os ladrões não entrem e roubem o que você conserva como precioso em casa. Lá o ladrão não entra. Inclusive em Apocalipse diz assim: ficarão de fora. Ladrão ficará de fora. O ladrão não vai entrar no reino dos céus. No céu não tem ladrão. E onde a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja, irmão. Essa é a realidade para quem quer alcançar o reino de Deus. Eu tinha falado que a ansiedade impede a pessoa de alcançar o reino de Deus, né? É verdade, porque os versos anteriores vão dizer o quê? Qual é o assunto? Verso 22. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem tem despensa nem celeiro. O Senhor está falando tudo isso, e no final Ele dá uma palavra de segurança: não temas. Não temas. E Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ansiedade. Para que ansiedade? Se nós vivermos uma fé genuína no senhorio de Cristo, conhecendo a grandeza de Cristo, você já viu a grandeza de Cristo? Neste momento, Jesus Cristo está cercado de querubins da glória. Ele está em sua glória. Ele está no trono de Deus. Quem você pensa que é Jesus Cristo? Acima de tudo, o apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, foi para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser venerado. Tem que ser exaltado, glorificado com a minha boca, com a minha vida, com tudo que eu possuo. Ele tem que ser honrado. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o meu Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, que eu necessitava. Eu não necessitava de mais nada, eu estava morto, perdido em pecados, em transgressões. E Ele, por a sua eterna misericórdia, veio, me tirou do poço, da lama, do abismo, e me salvou. E por que hoje eu vivo ansioso? Se a vida eterna era impossível para mim alcançar, e Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele me buscou. Eu vou pedir que você pense bem quanto à tua salvação. As pessoas que têm dificuldade de perdoar, é porque num momento da vida elas se esquecem da sua salvação, do quanto Deus os perdoou. Então ela se torna rigorosa com seu irmão e esqueceu de quão benigno foi o Senhor para com sua vida. Às vezes aquele irmão fica amarrado na falta do perdão por anos a fio, porque ele perdeu a memória do que Jesus fez por ele. Irmãos, se existe algo que nós devemos nos lembrar, quando acordamos, quando vamos dormir, vamos com esse pensamento: a gratidão pela salvação. E quando acordarmos, a primeira coisa que devemos fazer: Senhor, não me deixe esquecer dos teus benefícios. Oh, Senhor, é um novo dia para eu cantar a alegria da tua salvação. Assim você nunca vai se desviar do Senhor. Nós esquecemos. E quando esquecemos, nós já não sabemos quem somos. Nós esquecemos que aquela pessoa que às vezes nos feriu é um irmão, é nosso irmão. Recusamos a perdoar. Até quantas vezes? 7?
Não.
70 vezes 7. O que faria você se Deus dissesse para você assim: vai e casa com, compre essa prostituta do prostíbulo, está no mercado de venda, case com ela, tenha filhos com ela, e sabendo que aí mesmo assim você a amando, tendo filhos com você, ela vai te abandonar um dia e vai voltar para o mesmo, para a mesma vida antiga. E Deus fala para você assim: vai lá e compra ela de novo e a recebe como tua esposa. Deus fez isso com o profeta Oséias para mostrar o tamanho do amor que Deus tinha para com seu povo Israel. Israel era aquela mulher corrompida que o Senhor foi e a resgatou, salvou. E depois derramou todo o seu amor para com Israel. E Israel abandonou o Senhor e foi se corromper de novo. E o Senhor foi e o comprou de novo. Então, por que que nós vamos temer, ter medo de se entregar ao Senhor? Estamos ansiosos. Por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ó, nem Salomão, que foi o homem, provavelmente o homem mais rico que passou sobre esta terra, nem com todos os seus casacos de linho, todas as coisas boas de vestimentas que Salomão tinha como um rei, não se vestiu como Deus vestiu os lírios. Não há ninguém que te vista melhor do que o Senhor mesmo, irmão. Não há ninguém. Você se preocupa com a moda, mas o Senhor se preocupa com você. Ele sabe te vestir. E se Deus assim veste a erva que está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis por que haveis de comer ou que haveis de beber, que não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Viu? Vosso Pai, você é filho. Filho não se preocupa. Filho não anda ansioso. Ah, se não é filho, tem que muito se preocupar mesmo. Filho não se preocupa. E é até bom nós reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e rendermos tudo ao Senhor mesmo, para não nos preocuparmos com coisa alguma. Que o Senhor nos cative por seu amor, nos constranja a ter Cristo como Senhor, viver o amor de Cristo, crescer no amor de Cristo, que excede todo entendimento, não desejar viver para nós mesmos, viver para o Senhor, viver para Ele, porque nós precisamos realmente ter um reconhecimento do Senhor, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua benignidade. Você já viu o Salmo 103? Quantas vezes fala da misericórdia de Deus? Salmo 103? Então, irmãos, eu estou fazendo um compartilhar em prol de uma realidade espiritual. Salmo 103. Esse salmo está mostrando várias coisas aqui. Mas diz assim no começo: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. A tua alma e tudo que há em você. Bendiga o santo nome do Senhor. Bendize a minha alma, verso 2, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças. Não esqueça, irmão. Nós pecamos por omissão. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Então, eu sei fazer o bem, não faço, eu peco. Pecado de omissão. Me omiti em fazer o bem. Prefiro ficar na minha e não fazer o bem. A Bíblia diz assim: não cansemos de fazer o bem. A gente escuta sempre: ah, estou cansado de fazer já. Estou cansado. Não canse de fazer o bem, porque o Senhor a seu tempo vai recompensar aqueles que não desistem de servir o Senhor de todo o seu coração. O Senhor não é injusto para se esquecer de que o teu coração um dia foi ganho para o Senhor e você faz o bem, ainda que ninguém diga obrigado. Diga você: obrigado por deixar eu fazer o bem para você. Não te esqueças. Sabe, a salvação é uma coisa tão maravilhosa que nós deveríamos sair fazendo o bem para todos os irmãos. É assim, né, como o Edson do Rio de Janeiro falava. No começo da nossa vida cristã, nós não temos ninguém, nós não temos nada para falar de ninguém. Nós olhamos os irmãos, são todos lindos, maravilhosos, não falando mal de ninguém. Às vezes até o cachorro, esse cachorro é santo. Cachorro que está ali. Nós vemos assim uma igreja, mas, puxa, como aqueles irmãos são uma benção. Mas vai passando os anos, a gente sabe o que acontece? A gente sai do nível celestial e desce para o nível terreno. Sai do nível espiritual, vem para o nível da carne. Aí Paulo adverte: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Para que nós possamos viver bem nesta terra, viver vendo o Senhor Jesus, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Isto é visão celestial, irmão. Não te esqueças. Qual benefício Deus fez? Verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Até aqui, por exemplo, quando o Senhor salva-nos, não parece que você se tornou uma criança? Renovou a mocidade como da águia. Você se tornou uma criança, você vem na reunião, quer dançar, você está feliz da vida, começou uma nova vida, renovou a mocidade. Você estava lá no mundo, tinha 20 anos, massacrado pelo pecado, massacrado pelo diabo, e estava lá com 20 anos, parecendo que tinha 50. Mas quando é salvo, como o... esqueci o nome dele. Aquele irmão que pregou até morrer. Ele se converteu cedo, parece-me com 20 anos. Com 21 anos ele começou a pregar. E ele morreu jovem, ali com 50 e poucos anos. Ele pregou até morrer, mas com o mesmo vigor, ele pregou até o fim. Ele chegou numa casa e ele ia dormir, mas a casa se encheu de pessoas e na porta esperando. E ele levantou da cama, acendeu uma vela, colocou ali para ele ler a Bíblia, e começou a pregar para as pessoas. Quando a vela queimou totalmente, ele parou de pregar, deitou e partiu para o Senhor. Começou com 21 anos e nunca mais parou de servir o Senhor. O Senhor renovou sua mocidade, ele foi e entregou essa mocidade toda para o Senhor. Eu esqueci, é o George Whitfield. Sim, George Whitfield. Irmão, Você sabe que quem retém é para sua própria perda. O Senhor quer realmente... Esse salmo é o salmo da misericórdia, e você vai ver como essa misericórdia sustenta você. Veja o verso 12 e o 13. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, nós cantamos. Verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Sabe como que você tem que ir diante do Senhor para ficar de pé? Dobre teu joelho, Senhor. O Senhor sabe que eu sou pó, Senhor. Eu não vou suportar essa prova, mas com o Senhor eu vou passar essa prova. Sem o Senhor eu jamais passo, mas contigo eu vou passar. Eu sou pó, sustenta-me em tuas mãos, Senhor. Então, irmão, a misericórdia que salvou é a mesma que vai te levar para a glória, que é capaz de sustentar, não é, Adam? A misericórdia que começou, ela vai seguir você todos os dias da tua vida, porque o Senhor conhece você, sabe que você é pó, você não tem condição de ficar em pé. Reconheçamos isto, irmãos. Demos graças a Deus pela misericórdia dele, que todos os dias se renova. Senão nenhum de nós estaria em pé. Nenhum. Vamos contar com o Senhor. Reconhecer. Nós necessitamos de reconhecer, primeiramente, quem é o Senhor e quem somos nós. Somos pó. Somos erva, como diz aqui, logo mais adiante. Mas você vai ver que em cada seção do Salmo vai aparecer a palavra misericórdia. E o Salmo 51? O Senhor vai voltar, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos tratar com nossos pecados da forma com que Deus quer que trate. Porque aqui diz, salmista, um pecador clamando por misericórdia. Olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó, irmão, nós precisamos mais do que perdão. O que precisamos mais? Lavar e purificar, como diz o verso 2. Além do perdão, precisamos ser lavados. Para não ficar vestígio. Além da lavagem, nós precisamos esquecer. O salmista disse, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se nós não esquecemos, estamos recaindo sempre naquele pecado. Então nós precisamos não somente perdão, mas ser lavado, purificado, esquecer, conhecer de fato o pecado, mas esquecê-lo. E não somente isso, nós precisamos saber que natureza nós somos. O salmista disse no verso 4, contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui ele reconhece uma coisa que nós somos. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. muitos irmãos, às vezes, podem pensar que necessitam só do perdão. Precisa ser lavado. A noiva vai tomar um banho antes da volta do Senhor? Qual noiva que vai para o seu matrimônio sem tomar banho? Ela vai lavada, perfumada, um bom cheiro, um bom perfume. Vai com suas vestes brancas se encontrar com seu amado. Precisamos estar lavados. Precisamos estar purificados. Precisamos tirar da memória o pecado que ficou manchando minha memória. Por tanto praticar aquilo, ficou em memória. O salmista Davi não conseguia tirar da sua memória a transgressão que havia cometido. Por causa da volta do Senhor, irmãos. Ele virá. E às vezes nós pensamos que quando Ele voltar, nós não seremos julgados. Seremos sim, irmãos. Abre tua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 4. Diz, conjuro-te, pois, diante de Deus, verso 1, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que a vinda do Senhor não seja uma tristeza para nós, mas seja um regozijo, seja um gozo. Na sua vinda nós possamos estar felizes e alegres ao vê-lo. Porque podemos ter uma surpresa, se estamos em trevas, nossos olhos não suportarão a luz da sua glória. Abre 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí, revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não conformando-vos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, veja, este versículo. Você é filho, amém? Aqui diz, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um de quem? Dos filhos, julga a obra de cada um dos seus filhos. Todos os filhos comparecerão perante ele. E ainda a palavra usada, que o Pedro usa aqui, diz assim, sem acepção de pessoas. Então, quer dizer, todas as pessoas. Seja filho ou não, o Senhor vai julgar segundo a obra. Aí ele há uma direção aqui, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele quer que você seja como um filho, de que maneira? Verso 14, filho obediente. Vou ler de novo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia antes. Olha aí, irmão, havia antes em vossa ignorância. Havia antes. Não conformando-se mais. Esqueceu essa parte. Só não esqueceu do perdão e da purificação. Mas esqueceu daquele pecado. Então, o que diz aqui? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que causa temor, irmãos? O juízo, o julgamento causa temor. O julgamento de Deus causa temor. Mas não é esse temor de receio que o Senhor venha julgar. Deus quer que a gente ande naquele temor que nós buscamos em Cristo amar a santidade e a justiça. Existe alguém que ama a justiça e ama a santidade? Quem é? Jesus Cristo. Procure Ele, fala: Senhor, me dê deste amor pela santidade. Me dê desse amor, põe em mim esse temor. Então, Hebreus 1, verso 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Quer ter alegria? Ame a justiça. Aborreça a iniquidade. O Senhor te unge com óleo de alegria. E se você quer resolver hoje diante de Deus, reconhecer que precisa se arrepender, ser lavado, purificado, perdoado, o Senhor está aqui para te perdoar hoje e te purificar de toda a injustiça. Eu não vou dizer para você vir à frente, venha se você quiser, porque a própria palavra de Deus é uma chamada para você. Então, se você deseja, quero dar um fim nessa coisa, quero esquecer esse negócio, para nunca mais eu capengar, quero crescer, quero desenvolver minha fé, devolver a salvação. Glória a Deus.